Então foi se desenvolvendo também toda uma série de mudanças inovadoras nas aulas. Por um lado, começaram então a receber muitos convites para eles se reunirem com professores e alunos num curso especial, ou com um departamento de professores e alunos especializados em determinado campo. E as sessões correram quase sempre bastante bem. E a comunicação entre professores e entre professores e alunos aumentou muito. Os professores individualmente, os departamentos, introduziram também muitas inovações. Penso que todas elas se faziam no sentido, dizia o Rogers, de uma maior participação e iniciativa dos estudantes, maior responsabilidade, autodisciplina e colaboração mais profunda entre professores e alunos. Essas mudanças efetuaram-se no ensino de línguas, filosofia, educação de professores, música, artes teatrais, um seminário interdisciplinar do qual participavam cientistas, quase todo o conjunto do programa da instituição. Não só as inovações se efetuaram na época, mas ainda continuaram 3 anos após a experiência ter começado, mesmo apesar do Rogers, o grupo dele e os facilitadores exteriores terem se retirado completamente. Olha como isso fica efetivo, né, gente? E o Rogers lembra de um exemplo tirado de uma carta recente que dá uma ideia do que aconteceu lá, né? Nessa carta está escrito bem assim. Estamos recebendo, fazendo, uma programação de educação de professores de sua própria iniciativa e direção. E recentemente, dizem na carta, tivemos um workshop de fim de semana bastante interessante. Estudantes, professores de administração, 75 ao todo, fizeram uma sessão conjunto, muito criativa e produtiva. Uma das experiências muito importantes. E muitas consequências aconteceram em decorrência disso. Uma delas é que os estudantes, acabaram indo para as escolas de toda a cidade, assistindo a aulas e reuniões de professores, entrevistando professores, estudantes e administradores. Os nossos estudantes descrevem então o que eles precisam saber, experimentar, fazer para poderem ensinar. Em seguida, reúnem-se com os professores e outros estudantes a fim de os ajudarem a realizar os objetivos. Eis a mudança autodirigida no que ela apresenta de melhor. Essa, gente, é a grande mudança, o grande diferencial. Essa é para mim uma escola ideal, a escola dos meus sonhos é essa. E um dos resultados mais significativos, então, que tornou possível essa última experiência, foi que a organização ficou tão convencida do valor dos grupos intensivos como meio de mudança autodirigida e de resolução de problemas, que mandou várias pessoas treinarem-se como facilitadoras de grupo. E estas podem agora ajudar grupos de tarefa e de encontro dentro do próprio sistema educacional, né? Um administrador, foi o próximo a se sujeitar a esse treino. Então, podia ser interessante escrever a história desse projeto. Inclusive, a primeira proposta foi feita lá por 1966. Falharam todas as tentativas para obter um subsídio do Ministério da Educação e das fundações, e o Rogers estava sem saber o que fazer. Aí ele decidiu que a ideia era válida, que devia ser tentada, e assim publicou-se a proposta sob a forma de um artigo num jornal de educação. Foi no O nome do artigo era Um Plano para Autodireção, Mudanças no Sistema Educacional. E foi na revista Educational Leadership, né, Liderança Educacional, em maio de 67. Está lá nas páginas 717 a 631. E isso despertou grande interesse em vários sistemas escolares e, finalmente, o subsídio do projeto pelas fundações Mary Reynolds, Beba e Charles Catherine II. A partir de então, seria possível realizá-lo, né? Mas, contudo, mesmo recentemente, lá em 1916, era vista como uma experiência absolutamente impraticável e imprudente por todas as maiores agências subsidiárias, a Fundação Ford, o Ministério da Educação e outras. Também teve um projeto de transição. Devido às dificuldades que tiveram, então, em iniciar esse projeto, foi estimulante ter conhecimento de outro maior que persegue, na generalidade, os mesmos propósitos, porém que aproveita dos erros, né, que tiveram, mas bem amplamente planejado e muito mais bem subsidiado. Então, a seleção, em grande parte, era feita assim, com os participantes que selecionam entre a si próprios, embora se dê preferência àqueles que já lidam com grupos importantes. De modo, que será que o Rogers considerou como importantes? De modo geral, os participantes do verão ocupavam posições influentes na vida das instituições americanas. Ah, é esse conceito importante. Contando-se entre eles reitores, administradores de escolas elementares, diretores de instituições universitárias, um grande quadro de professores, psicólogos, conselheiros. Aqui entraria você, né, Ciana, como uma conselheira aí de uma instituição de ensino federal, membros da indústria. Frequentemente aqui eram serviços de pessoal, né, nas organizações. Alguns estudantes universitários e capelães e sacerdotes de várias ordens. Além disso, cada verão trazia um pequeno contingente de estrangeiros lá para participar dos workshops do Rogers. E havia um pequeno, mas crescente número vindo das profissões da saúde e dos serviços públicos, né? Então, olha que interessante isso, aqui no Envelhecer. Esse público, profissionais de saúde, serviços públicos, é o que mais me procura para grupos de encontro. Agora está em terceiro lugar as instituições de ensino, né? Acho que porque eu não estou necessariamente divulgando nem falando nada, então a prefeitura com contrato é mais assim, a prefeitura é para a área da saúde, da educação, né? Mas eu vejo que aqui na nossa região quem mais investe na área da educação são as instituições particulares. Então, é bem diferente, né? Então, tem certos elementos do programa, gente, que é assim, apesar do programa variar de ano para ano, estar sempre aberto à mudança, sempre tem três elementos presentes desde o princípio. Então, a experiência como participante em mais de um pequeno grupo de encontro, né? Então, eu lembro assim, ó, que pelo tempo que eu participei de grupos de encontro, seja aqui no Rio Grande do Sul, com o pessoal de Brasília, pessoal lá do norte para cima, a gente vai se sentindo cada vez, não é assim seguro, mas a gente é como se validasse aquela teoria que o Rogers fala, né? Aquilo que está escrito. Quando a gente participa de um pequeno grupo de encontro, a gente sente, né? Sessões teóricas, expondo seus participantes uma ampla variedade de perspectivas usadas nos grupos. Então, é preciso ter bem um entendimento claro dessa filosofia, de que parte que traz, né? Eu já tive amigas que me disseram: "Ah, tu trabalha com grupos também? Workshop? Eu participei de um workshop. Era de um cara assim, assim, lá em tal lugar. E aí ele falou que eu tenho uma lealdade à minha mãe, o meu marido a não sei quem, e não sei quem, a não sei o que lá, né?" E eu acho que isso não é grupo. Acho que isso não é grupo de encontro, né? Aí depois eu vim a saber que ele faz praticamente grupos misturando constelação familiar com. Enfim, eu super respeito a Cami, tá aqui, ela é terapeuta consteladora, né? Ela tá aqui no curso, ela é aquela que está como facilitadora nosso no curso que vocês ganham, paralelo a esse, né? Que é o de como vender sem marketing digital, né? Eu super respeito, assim. Mas eu muitas vezes, assim, a maioria das constelações familiares com que eu deparei e que chega no consultório, efeitos negativos me fazem sim concordar com aquele pessoal daquele Instagram Dicas Anti-Coach, já viram? Procurem aí para ver. Eles chamam a constelação familiar de fuleiragem. E eu tô quase nesse nível, assim, só não chamo porque tem assim, alguns profissionais, né, que eu vejo que respeito e tal. Mas, em respeito a essas pessoas, mas o embasamento, a filosofia é muito devastadora, assim. Eu vou contando para vocês no decorrer do tempo que a gente recebe no consultório, tá? Então, tem que ter claro que é essa filosofia. Não tem nada a ver com participar do workshop e ver o que que tem por trás, né? As pessoas têm que ter claro que não tem nada de inconsciente nesses grupos de encontro, tá? Inconsciente de Freud, inconsciente de Jung, inconsciente de constelação familiar, não. E um terceiro elemento é a oportunidade de co-facilitar, né? De fato, dois grupos de encontro de fim de semana. Então, aqui foi descrito um pouco mais pormenorizadamente, né, esses três elementos. Das 150 horas gastas num programa em si, cerca de metade é reservada à experiência direta em grupos de encontro. A equipe de facilitadores para esses grupos é selecionada em grande parte entre os líderes de associações estudantis, os que tiveram extensa experiência como facilitadores, incluindo pelo menos um verão do programa em Loyola. E recentemente tentou-se proporcionar aos participantes experiência em mais do que um grupo de encontro, sendo estes novos grupos formados de várias formas. Isso possibilita diversas aprendizagens, ajuda o participante a compreender que não há nenhuma magia na composição do seu primeiro grupo e que o processo não tem resultado apenas com aquelas pessoas em particular, né? Então, familiariza-o com a tristeza de se separar de pessoas de quem esteve tão perto. Também acaba por verificar que, mesmo o segundo ou terceiro grupo começa muito devagar, com a mesma fase de tentativas ali no Million Road, né, que é o início, que marcou o começo do primeiro, apesar de todos os membros terem acabado de vir de uma importante experiência de encontro. Não se pode esperar intimidade instantânea, mas tem de se construir uma cada vez mais. É uma vez mais a confiança, outra consequência secundária desta mudança de grupo é dar a cada pessoa o um maior conhecimento de todos os participantes do programa. Nos grupos, gente, de encontro que eu faço com familiares de idosas, esse início de grupo ele costuma ser mais rápido, porque por característica já dessas pessoas, elas buscam, têm como característica uma intimidade instantânea, e aí eu percebo que a confiança de fato ela demora um pouco mais, né? Elas são bastante falantes, não tem esse tempo maior no início de silêncio, de um esperar o outro, né? Então, o Rogers conta que a equipe então experimentou essa técnica da reunião comunitária, reuniões frequentes e intensivas para a comunidade dos participantes, um programa que, segundo se sentia, ia ser aplicado, particularmente em situações de regresso. E se verificou que foi bem sucedido, indicando que uma vez que os participantes tenham tido a experiência de grupo de encontro, é possível impregnar uma comunidade maior a partir do clima seguro e íntimo desse grupo. Então, o Rogers lembrava nitidamente de um desses encontros em que ele teve o privilégio de estar presente. Toda a comunidade de mais de 90 pessoas se tornou um vivo e profundo grupo de encontro. Os participantes sentiram uma tensão entre dois dos membros principais da direção, mas não a compreenderam. E encorajaram os dois, as duas pessoas, a trazerem essas tensões para campo aberto. Então, logo que todo o grupo estava profundamente empenhado, à medida que se partilhavam, primeiro hesitante, depois abertamente, experiências dolorosas, desagradáveis, os esforços curativos da comunidade eram tão dignos de nota como as expressões dos membros da direção, que se revelaram o que eram, seres humanos imperfeitos. Um grande número de pessoas pode, sem dúvida, em circunstâncias apropriadas, tornar-se um grupo de encontro unido, tão unido como o pequeno grupo normal. É um mérito para o programa de Loyola que os seus líderes estejam aprendendo a conseguir isso. Então, o aspecto teórico do programa é concebido em parte segundo as necessidades e desejos dos participantes à medida que progridem e varia assim de programa para programa. Contudo, inclui geralmente conferências, discussões e demonstrações como as seguintes. Teve uma sessão teórica de demonstração, né? A facilitação de um grupo de demonstração e a sua discussão. Como facilitar um grupo? Os participantes desse, uma modelo de liderança centrada na pessoa, perspectivas estruturadas dos grupos, aulas simuladas como uma tentativa de aprendizagem, psicodrama, a construção teórica em relação aos grupos, aplicação ao trabalho interracial, antecedentes e necessidades de pesquisa, a relação com o meio da droga, o processo de construção comunitária, problemas especiais de aplicação em instituições de educação, aconselhamento, instituições religiosas e famílias. O terceiro elemento do programa, co-liderança de grupos de encontro de fim de semana, foi uma empresa arrojada, estimulante e, no conjunto, notavelmente bem-sucedida. Os participantes do programa, que se sentem aptos para co-liderar um grupo, são incitados a escolher um companheiro, e os dois confirmam que desejam reunir-se com um grupo de fim de semana. Fazem-se anúncios para muitas pessoas e instituições na extensa área de San Diego e por toda a Califórnia do Sul, indicando que, ó, vai ter grupo de encontro de fim de semana de baixo preço. É, lá é permitido isso, né? Aqui já não pode dizer que o preço é baixo. A única despesa é uma pequena matrícula e os gastos de alojamento. Nos anúncios disse claramente que os facilitadores são pessoas em treino e que é essa a razão da falta de pagamento de propina. Lá eles chamam de propina, mas é como se fosse uma mensalidade, tá? Honorário, enfim. Quando a equipe orientadora do programa de Loyola planejou pela primeira vez este empreendimento, o Rogers fez contas e mostrou para eles o que julgava ser uma aventura temerária. Ele disse que pensava que necessitariam de 500 a 600 pessoas para assegurar o um número de membros suficientes, que era quase impossível reunir esse número de 100 acidentes físicos e psicológicos, que estavam correndo um enorme risco ao permitir que os participantes pusessem à prova em tão grande escala as suas capacidades. E com o espanto do Rogers, no primeiro fim de semana participaram 600 pessoas e 800 no seguinte. Então, para o Rogers, isto era, de certo modo, uma indicação da necessidade quase desesperada que as pessoas sentem de uma maior intimidade e comunicação. Nos primeiros 3 anos do programa, estiveram comprometidas nesses grupos de fim de semana aproximadamente 8 mil pessoas. E as reações de segmento foram quase uniformemente favoráveis e muitas vezes profundamente entusiásticas. As experiências desses grupos de fim de semana pareceram, por vezes, melhores do que as dos grupos conduzidos por mãos muito mais experientes. Então, até a data, no total de 8 mil pessoas empenhadas nesses grupos, não houve crises psicológicas de nenhuma espécie durante os fins de semana. Houve muito mais tarde 2 casos de perturbação psíquica em participantes do programa. Levantava-se a questão de saber se isso ultrapassa o que aconteceria normalmente com igual número de pessoas durante o mesmo período de tempo. E à medida que analisava profundamente os espantosos êxitos desses grupos de fins de semana, o Rogers foi encontrando alguns elementos que talvez fossem mais importantes para a facilitação do grupo. Os co-líderes, com vários graus de experiência, variando desde a total ausência até uma experiência considerável, estiveram continuamente em um ou mais dos grupos de encontro durante 2 semanas antes de se encarregarem do seu primeiro programa de fim de semana. Isso significa que estavam mais abertos aos seus sentimentos, mais conscientes de si mesmos, do que é costume, e muito mais habituados ao imediato e ao pleno uso de si próprios como pessoas. Então, quando se reúnem com um grupo de estranhos para favorecer o desenvolvimento de um processo de grupo, estão consequentemente presentes em sua plenitude, quanto é possível uma pessoa estar. Cada um é um ser humano tentando contatar consigo próprio e participar com os outros, com a pessoa que é. É como alguém que está entre o ponto em que começou e a meta para onde se dirige. Compromete-se livremente nesse fim de semana de procura, luta e aventura. O Rogers acreditava que essa abertura, consciência e receptividade, autenticidade e espontaneidade é uma das razões por que quase todos os grupos de fim de semana foram, na verdade, muito bem sucedidos. Talvez outra razão seja o fato dos facilitadores em treino não serem peritos. As pessoas têm tendência para se inibirem perante alguém que olham como perito, guru, né? E ali foram explicitadamente informadas de que os líderes não eram peritos e por isso todos os membros podiam sair mais rapidamente de trás das máscaras. Também sentem mais responsabilidade pelo grupo, a ajuda recíproca foi notável, o facilitador se esforça por ser útil ao grupo, porém os membros do grupo também se sentem livres de vir em seu auxílio e se notarem que ele não está sendo facilitador de fato, né? Então, assim se deu o maior desenvolvimento de ambos os lados. Olha só a vantagem para você que está aí um pouco receosa, temerosa. É assim mesmo, quando você vier aqui para envelhecer e fizer os grupos de encontro com a gente, e a gente for, você tiver experiência, assim, a campo de se experimentar, você vai ver que é bem isso que acontece. Eu me senti assim mesmo nos primeiros grupos de encontro e tem inclusive uma das gravações assim que eu falei num grupo de encontro que era de uma mãe e um adolescente, né? Eram só 2 pessoas, um grupo de encontro de família. Mas eu costumo falar nos grupos de encontro quando são com mais do que 2 pessoas, né? É que na pandemia tem que ser sempre grupos pequenos, do quanto que às vezes chega a dar um suador no sovaco, né? Eu brinco, né? Olha, o sovaco tá suando, o que que deu, né? Ou seja, dá um receio, dá um frio na barriga, enfim, para cada um aparece de um jeito, né? Eu costumo brincar com essa brincadeira do sovaco, porque tem uma blogueira do canal do YouTube, acho que é Me Poupe, a Natália Arcuri, que tem essa expressão, né, de suar o sovaco. E que significa justamente isso, né? Esse se entregar, esse realmente, né? Sair mais rapidamente de detrás das máscaras. Então, o programa acaba com a última parte de uma experiência de formação de capacidade, que é a co-liderança de um segundo grupo. Então, assim, o treino proporciona-lhe uma considerável soma de experiência, tanto pessoal como de informação teórica. A liderança dos grupos de fim de semana é possivelmente a parte mais importante do programa. O facilitador em preparação aprende no seu pequeno grupo que se pode empenhar profunda e pessoalmente e que pode abrir-se à mudança. Agora, nos fins de semana, o aprender-se que se pode ser a ocasião que os outros sejam igualmente comprometidos e se abre uma mudança, é algo ao mesmo tempo muito importante e natural. Então, parte-se sabendo que se pode criar uma oportunidade de crescimento. Uma crítica que se pode fazer aos programas de fim de semana é que o número de participantes é excessivo para permitir um seguimento, exceto nos casos limitados, em que os participantes de um fim de semana voltam em grande número para outro, nesse mesmo verão ou mais tarde. Teve também relações no regresso, gente. O que seria isso? O back home relationships, né? Especialmente durante a última parte do programa lá em Loyola, acentuou-se muito a maneira como a experiência pode ser utilizada no regresso. Se encorajaram os participantes a aplicarem aquilo que aprenderam nas sessões de verão, nas situações em que eles já se encontrarem, em vez de tentarem criar novos grupos de encontro. São ajudados a pensar na maneira de utilizar inventiva e imaginativamente as capacidades e atitudes adquiridas no verão, na urgente tarefa de tornar a vida das instituições mais significativas para cada um dos que dela participarem, né? E também se prestou atenção à questão de como a vida de família pode adquirir um clima mais de grupo de encontro. A equipe orientadora acreditava que, a não ser que essa experiência de verão melhore o funcionamento da pessoa no seu próprio ambiente, entre pessoas e grupos de que já participa, não atingiu completamente seu objetivo, embora tenha possibilitado uma experiência extremamente enriquecedora durante aquelas 3 semanas. Até agora, não havia, né, até aquele momento que o Roger escreveu, 1962, o grupo de encontro não tinha maneira de medir o êxito que tem tido na realização do objetivo, mas a contínua e crescente procura do programa indicava que os participantes sentem que desse modo têm sido ajudados, né? Então, o Rogers media pela fidelização do cliente, né? Ele era um ótimo vendedor, é incrível a forma com que ele trabalhava. A maior parte das inscrições para programas futuros vem com certeza do contato pessoal com alguém que já participou. Isso parece ser um bom sinal. Então, na opinião do Rogers, assim, o programa decorreu de maneira bastante oposta a muitos programas de liderança que funcionaram em várias partes do país. Não sublinhou ali a perícia altamente especializada, manipulativa, interpretativa, que parece ser cada vez mais importantes, né? Em muitas perspectivas, né? Então, eles não insistem muito em exercícios que se tornaram numa bagagem de truques para muitos líderes de grupo. Pelo contrário, se concentraram amplamente no desenvolvimento de pessoas que são mais eficazes em suas relações interpessoais, não só durante o programa, mas também na situação de regresso. Tanto a filosofia de fundo como o acesso para formar pessoas mais facilitadoras são merecedoras da consideração de todos os que se interessam por este esperançoso campo. Então, qual que seria o futuro disso tudo, né? Aí o Rogers cogitou algumas possibilidades, como com a proliferação dos grupos, ele se perguntava: o que que reserva o futuro quanto ao movimento de grupos em si? E quais as implicações futuras dessas instituições em todo o meio cultural, né? Apesar do Rogers não se considerar um vidente, ele se esforçava para olhar o mais profundamente possível para enevoar da bola de cristal dele, diz ele. E ele considerava primeiramente a orientação geral do desenvolvimento dos grupos. E se perguntava, né, quais são algumas das direções que isso pode tomar. E em primeiro lugar, ele reconhecia que podia cair facilmente, cada vez mais, nas mãos de exploradores, os que aparecem na cena dos grupos, principalmente para benefício próprio, financeiro ou psicológico, os que gostam de seguir a última moda, os que se entusiasmam facilmente, os que se interessam por nudismo, os manipuladores, aqueles que almejam poder e fama, podem vir a dominar o horizonte dos grupos de encontro. E nesse caso, ele sentia que se dirigia para um desastre. Gradualmente, o público olha para isso pelo que será, então, um jogo alto, fraudulento, dirigido em primeiro lugar não para o crescimento, saúde e mudança construtiva, mas para o benefício dos líderes. Isso seria um problema. Outra possibilidade relacionada com essa anterior, igualmente também que o Rogers olhava na sua bola de cristal e se desanimava, é que devido ao excessivo zelo e utilização por parte dos líderes e facilitadores de processos cada vez mais marginais, pode ser condenado pelo homem comum sem jamais ter olhado para o fulcro mais sólido e mais positivo dessa orientação. O Roger já tinha dito, né, que os grupos centrados no crescimento pessoal eram menos procurados em favor daqueles em que o trunfo era o carisma do líder, a oportunidade de contato corporal entre membros de ambos o sexo ou qualquer coisa desse tipo. Na medida em que essa evolução se efetue, o grupo de encontro pode vir a ser uma expressão pejorativa, tal como há uns anos o era na educação progressista. E pode valer a pena considerar o paralelo, porque a educação progressista se tornou ultra popular e foi cada vez mais utilizada pelos extremistas e pelos que tinham pouca ou nenhuma compreensão dos princípios básicos. Ela foi rejeitada pelo público e os educadores negavam cuidadosamente que suas escolas as empregassem. Então, o Rogers não conhecia nenhum educador que fosse capaz de afirmar publicamente que defendia a educação progressista. No entanto, as raízes de quase todas as mudanças inovadoras em educação nas últimas décadas puderam ser descobertas no pensamento de John Dewey e nos princípios que eram, de fato, os guias subjacentes do melhor da educação progressista. Então, o Rogers podia imaginar que fosse isso que ia acontecer os grupos de encontros, treinos de sensibilidade, os T-groups e todos os outros, né? São condenados. Ele achou que, né? Ele achava quando que poderiam ser condenados e até extinguidos. Entretanto, os elementos essenciais, o estabelecimento da confiança nos pequenos grupos, a partilha do eu, o feedback, o sentido de comunidade, deveriam continuar a encontrar designações e maneiras em que pudessem funcionar para conseguir as mudanças e comunicação de que tão desesperadamente as pessoas precisam, né? E uma possibilidade um pouco mais perigosa que o Rogers cogitou é que todo o movimento pudesse bem ser reprimido por uma sociedade que parecesse se opor cada vez mais à mudança e que definitivamente não aprecia a liberdade individual de pensamento e expressão, não aprecia a espontaneidade, a mudança e as características pessoais que emergem de um grupo de encontro, né? Isso que é o ponto, eu vejo que é o principal. E presentemente, a possibilidade de que o governo desse país seja dominado pela extrema-direita parecia mais provável do que pela extrema-esquerda. Porém, o movimento dos grupos de encontro seria excluído de ambos os casos, era o que o Rogers achava, porque neles o controle rígido e a ausência de liberdade seriam um elemento central. Então, não se podia imaginar um grupo de encontro nos dias lá de década de 70, por exemplo, na Rússia, ou mesmo na Tchecoslováquia, embora fosse evidente que muitos indivíduos desses países suspirariam pelo tipo de liberdade de expressão que o grupo de encontro encoraja, né? Muito menos se pode imaginar a realização de um grupo de encontro num ramo de John Birch Society, Manitoulin, Ku Klux Klan ou qualquer outro grupo organizado à direita. Não, os grupos de encontro, o Rogers defendia, que só podiam florescer num ambiente essencialmente democrático. E se nesse país houver uma tomada ditatorial do poder, e cada vez se torna ameaçadoramente mais claro que isso pode acontecer, então todo o movimento da experiência intensiva de grupo seria uma das primeiras manifestações a ser esmagada e suprimida. É importante lembrar disso que o Rogers fala aqui na página 189. Então, sendo por natureza otimista, inclinada à esperança, o Roger sempre dizia que não podia perder demasiado tempo com essas visões sombrias, né? E que outras das possibilidades reais era certamente a de que toda a onda dos grupos pode continuar a crescer rápida e vigorosamente, espalhando a influência, né? Que tinha cada vez mais longe. Então, nesse caso, diria o Rogers, ele pensava que assistiria uma proliferação de formas, não possuía, assim, a presciência necessária para sugerir mais tipos do que aqueles que já distinguiu em formas incipientes e que foram mencionados nesse livro, mas grupos centrados na formação de equipes, no desenvolvimento de uma verdadeira comunidade. No mais profundo crescimento da percepção sensorial, na meditação e na criatividade. O Roger tinha certeza de que haveria muitos e muitos mais com incidências diferentes, porém mantendo muitas das características essenciais dos grupos de encontro. E seriam estas as novas maneiras de turning on, né? Turning on, em gíria de drogados, quer dizer iniciar-se nas drogas, né? De viver a vida e completamente, mas sem uso de drogas, né? Isso, inclusive, uma das participantes do grupo de encontro que o facilitador Felipe, aqui do grupo do curso Psicologia Humanista, fez, e uma das integrantes falou isso, né? Até quando ela contou, eu pensei, será que ela leu lá na página 90, 190 de grupos de encontro, né? É bem isso que o Rogers diz, né? É uma maneira de você viver como se estivesse experimentando, mas sem precisar usar drogas, né? Então ele falava, o Roger, do quanto ele acreditava que sim, a humanidade poderia ser capaz, sem dúvida, de encontrar muito mais processos imaginativos para ajudar as pessoas a conduzir-se de um modo diferente, porém realista, na situação de regresso à vida normal. Incluiriam uma focagem mais específica do problema dentro do grupo e diversos tipos de segmento. Haveria listas de fases de atuação que uma pessoa planeja e sobre as quais pode pedir conselho de tempos a tempos. Haveria reuniões, né, propriamente de grupo no futuro, não para tentar recriar o calor do encontro, mas para avaliar seriamente as mudanças que dele vieram, se é que as houve. Haveria seguimento através da troca de gravações, né? Consultas regulares, visitas de facilitadores a grupos de membros no trabalho, em casa, nas organizações, educação, igreja, onde quer que seja. Então, em resumo, haveria formas engenhosas para fortalecer a individuação, a clarividência, a autoconfiança que começaram no grupo. Então, o Rogers acreditava que se veria, sim, um alargamento menos formal do espírito e clima do grupo de encontro. Bárbara Schill, inclusive, disse que deu lá para eles um exemplo do que isso podia significar numa turma do sexto ano. E o Rogers aprendeu a desenvolver o mesmo clima num seminário para finalistas. Não havia nenhum grupo de encontro organizado. Havia simplesmente liberdade de expressão, de sentimentos e pensamentos, E qualquer problema relativo à pessoa. Era necessário um pouco mais de imaginação para vislumbrar o que uma fábrica ou um colégio podiam ser invadidos por esse clima, né? E quando se pensa na burocracia, tal como a repartição para os problemas dos índios ou o Departamento de Estado, era, na verdade, necessária uma imaginação intensa. Então, não é de fato impossível. Uma organização centrada na pessoa será sempre uma verdadeira contradição? O Rogers não acreditava nisso. Não acreditava nisso, que seria sempre uma contradição. Então, o Rogers continuou examinando algumas dessas possibilidades, enquanto atentava mais profundamente para algumas implicações futuras, né? Ele também achava assim que tinha várias implicações, né? Então, quais seriam as implicações para o indivíduo, né? Uma vez mais, aqui o Rogers projeta para os próximos anos, e que é o que a gente viu, né? E que tem acontecido agora, as tendências que ele via lá em 1972. E parecia claro para ele que o movimento dos grupos de encontro seria uma força crescente, oposta à desumanização da nossa cultura. Ele via o quanto que se vivia num meio cada vez mais impessoal, formado pela tecnologia científica, pela tecnologia industrial e pelo amontoamento da população urbana, bem como pela grandeza desesperada das cidades, indústrias e multiuniversidades. E aliada a esses fatores, até a perspectiva behaviorista e determinista do homem-máquina era mais favorecida, né? Então, outro elemento é a crescente invasão da indústria, governo, educação e até medicina pelos computadores. Isso não é necessariamente um mal em si, mas simplesmente continua a sublinhar a imagem despersonalizada que a pessoa tem de si própria, como um objeto mecanicamente manejado e estimulado, tratado por máquinas e burocratas totalmente frios. Então, um grupo de encontro tem implicações profundas num contexto assim, né, gente? Quanto mais o movimento se expande e quanto mais as pessoas se sentem como pessoas únicas e capazes de escolher profundamente interessadas por outras pessoas únicas, mais maneiras encontrarão para humanizar as forças desumanizadoras correntes. Então a pessoa deixa de ser simplesmente um cartão IBM, né? Ou uma série de fatos armazenados na memória de um computador. Será uma pessoa e, como tal, se afirmará. Isso levará com certeza a consequências de grande alcance. Então, de modo semelhante, um grupo de encontro pode ser uma tentativa para enfrentar e superar o isolamento e a alienação do indivíduo na vida contemporânea. Lá em 1962 era a vida contemporânea, né? A gente vê o quanto que na pandemia do coronavírus, no pós-pandemia, a questão do isolamento virou um grande problema e os grupos de encontro têm respondido muito bem a esse grande problema. Acho que nem nos piores pesadelos o Rogers imaginou isso, que o planeta Terra ia passar por uma pandemia, né? E a importância do grupo de encontro. Então, a pessoa que estabelece um grupo de encontro, um encontro básico com a outra, já não está completamente isolada. Ela não vai eliminar totalmente a solidão, mas prova para si mesma, pelo menos, que tal solidão não é um elemento inevitável da sua vida. Pode estabelecer contato significativo com outro ser. Uma vez que a alienação é um dos mais preocupantes aspectos da vida moderna, essa é uma importante implicação. Então, parecia para o Rogers, que para cada pessoa, para o indivíduo, tinha um significado futuro, ainda mais amplo, na experiência intensiva de grupo. É um caminho para realização e crescimento pessoais. E quando as necessidades materiais estão quase satisfeitas, como havia tendência para estarem em muitas pessoas da cidade de abundância, os indivíduos voltam-se para o mundo psicológico, procurando um maior grau de autenticidade e realização. Como disse um participante, olha, para mim me revelou uma dimensão completamente nova da vida e abriu-me um sem número de possibilidades nas minhas relações comigo mesmo e com todos os que me são queridos, sinto-me verdadeiramente vivo. Então, esse objetivo de viver a vida mais completamente, de desenvolver as possibilidades de cada um em toda a sua riqueza e complexidade, parece ser uma das maiores satisfações para o homem que o homem se volta. E das diversas formas em que ele tenta experimentar um modo de vida mais completo, o grupo de encontro é já um elemento importante e com tendência para tornar-se mais importante ainda no futuro. O Roger sabia o quanto que estar em imersão, né? Claro, vão dando vários nomes, vão colocando várias mudanças, né? Mas o Rogers percebeu, e com muita, muita geniosidade, o quanto que o quanto que as pessoas estavam necessitadas, né? E às vezes a gente vê, assim, pelo menos com os participantes do grupo de encontro aqui, as pessoas realmente elas não sabem como, não têm tido espaços favorecedores para realmente olharem para essas questões de bem viver, né? E muitas realmente se colocam assim, olha, eu tenho todas essas coisas materiais. E nunca aprendi a olhar para as questões emocionais. Então, parece que está na hora, ou algo nesse sentido, né? De me mexer. E isso é o que tem motivado muitas pessoas a vir para os grupos de encontro, inclusive online, né? Online. Então, esse movimento Rogers já previa. E uma das possibilidades mais limitadas, mas muito significativa que o Rogers via, gente, era a oportunidade que a experiência intensiva de grupo dava, de explorar soluções novas para o problema da relação homem-mulher. E ele se perguntava muito, né? O que que vamos fazer do casamento quando algumas regiões da Califórnia do Sul, de cada quatro casamentos acabam em divórcio? O que faremos dos filhos desses casamentos? Qual é o futuro da família? Desses problemas básicos, ele achava que não seriam resolvidos com admoestações, leis ou discussão intelectual. E que é de fato que eu vejo assim, ó. Casais que vão para terapia de casal sistêmica para ver as leis do que é funcional e do que não é funcional, com admoestações, interpretações do que está sendo repetido que não está, uma discussão intelectual da chance de tal coisa se repetir ou não, né? Isso não tá para ninguém, não resolve. Eu experimentei, eu falo como cliente, tá? E também como terapeuta, que para mim, assim, ó, e é isso que o Rogers questionou. Essas leis, essa discussão intelectual não ajuda os casais a mudarem. Ele via o quanto que podem encontrar-se em respostas novas se os homens e as mulheres, antes e depois do casamento, explorarem tão profundamente quanto puderem as suas próprias relações interpessoais e o que desejam fazer delas, né? Na experiência íntima de um grupo, também especialmente em grupos de famílias, podem ser exploradas as relações entre pais e filhos, as deficiências dessas relações e tentar experiências e outras soluções para o futuro, né? Então aí é que leva o Rogers a pensar, a colocar aqui no Grupos de Encontro, 1972, outro item importante do quanto que ele pensava sobre os significados que tinha para a nossa cultura isso, né? E foi percebendo que uma das implicações mais importantes dos grupos de encontro é de ajudar a pessoa a se adaptar a mudanças. Raras pessoas parecem compreender que uma das questões básicas para o homem do presente, do futuro, é a da rapidez com que o organismo humano pode adaptar-se à inconcebível velocidade de mudanças provocadas pela tecnologia. Hoje eu complementaria, né? Mudanças provocadas em todos os níveis, inclusive uma pandemia. A pessoa que demorou muito para hoje mudar e se adaptar à ideia de prevenir, por exemplo, um contato de uma simples gripe, pode estar no caixão nesse momento, né? Porque vivemos o que é estar diante de um vírus letal e muitas pessoas demoraram para se adaptar a isso. Toffler, num excelente artigo referente a isso, como um choque do futuro, né? Toffler escreveu o Future Shock na Playboy volume 17, em fevereiro de 1970, na página 97. O Roger cita sempre amigos, colegas, pesquisadores, né? E ali ele citou Toffler e ressaltou quando que ele sugeriu que as pessoas iam cair simplesmente num colapso ao tentar adaptar-se às inacreditáveis mudanças operadas. Ele já estava prevendo o que a gente vive hoje, né? E uma das imagens parecia especialmente impressionante para o Rogers, a ponto que a existência do homem podia ser vista como de aproximadamente 800 gerações de 60 e tantos anos, estendendo-se num período de 50 mil anos. Dessas 800, 650 foram completamente gastas nas cavernas. E apenas durante as últimas 70 gerações foi possível comunicar-se de uma geração para outra, o que se conseguiu através da escrita. Só durante as 6 gerações passadas a massa humana pôde ver palavra impressa. Só nas 4 últimas foi possível medir o tempo com alguma precisão. Só nas 2 últimas conheceu-se o motor elétrico. E a grande maioria das coisas materiais que usamos na vida do dia a dia foram construídas no tempo presente, de 800 gerações. Então, assim, a nossa tecnologia vem forçando a humanidade a uma rápida mudança, né? Para a qual o organismo humano está pouco preparado. Os grupos de encontro, com os seus vários ramos e grupos similares, são certamente uma enorme ajuda para permitir aos indivíduos tomarem consciência dos seus sentimentos em face da mudança e fazerem da mudança uma possibilidade construtiva. Eis a razão porque alguns dos capítulos principais desse livro foram consagrados ao modo como mudam as pessoas e as organizações. Problema que parece disposto a crescer ainda mais à medida que o tempo corre. E com certeza, tudo que ajuda um homem a se adaptar à mudança será muito importante. Então, havia uma maneira muito concreta em que o grupo de encontro nos pode ajudar a encarar o futuro e como instrumento de mudança institucional, pois o futuro não irá pedir menos a mudança institucional do que a mudança pessoal. E aqui as várias aplicações nas instituições discutidas no último capítulo podem ser muito importantes, a menos que o governo, escolas, igrejas, indústria e família possam reagir com grande vivacidade à necessidade de mudança. Seremos de fato uma cultura condenada. O que na realidade necessitamos, dizia Rogers, não é de instituições mudadas, mas de uma mudança traduzida em vida das instituições, um instrumento para a renovação contínua da forma das organizações, estrutura e orientação das instituições. Assim, mais do que tudo aquilo que conheço, dizia Rogers, alguns dos ramos do movimento de grupos de encontro aproximam-se desta realização. Eu vejo, gente, bem isso assim. Acho que o que o Rogers quer dizer aqui, vale lembrar, é o quanto que uma instituição, ela realmente é o ambiente mais favorecedor. Digamos assim, ó, seja no trabalho, né? Vocês sabem o quanto que a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando, né? Então, não tem como você colocar boa parte do seu dia num lugar que não há favorecimento de humanização, né? Você pode até tentar. Eu já teve uma instituição que não tinha nada disso. Eu tentei por 3 anos e eu saí com síndrome de Burnout, né? Bem despedaçada, assim, né? Me recolhendo nos meus pedaços, como se diz. Então, são coisas que podem nos colocar em risco, e que não é um blá blá blá, não é uma teoria assim, né? Uma teoriazinha ali e tal. Não, isso foi comprovado. As pessoas precisam de relacionamentos íntimos e profundos. De forma que realmente favoreçam, né? Realmente sejam colocados. Então, é mais ou menos aquela frase célebre: não tem como ter auto-amor quando tu tá no meio abusador, né? Chega até a rimar. Né? Outra coisa, o Rogers dizia que o futuro podia precisar, ainda mais urgentemente do que o presente, de um instrumento para tentar tratar as tensões interpessoais e grupais. Que ele achava assim, ó, numa cultura atingida pelas explosões raciais, violência nos estudantes, tensões internacionais insolúveis e todos os tipos de conflito, esse instrumento para a melhoria da comunicação profunda é da maior importância. E tal como outras invenções sociais novas, raramente se tentou esta em situações tensas. Mas se o futuro é tratar conflitos com êxito, deve alargar-se muito, muito o uso desse instrumento. O Roger podia até dizer que a equipe diretiva de um grupo de encontro trabalha com muitos tipos de tensões, questões interracial, conflito entre estudantes, professores e administração, situações de conflito trabalho-gerência, e deve apenas concluir-se que há uma solução parcial de tubo de ensaio para essas situações. A pergunta para o futuro que fica então é a seguinte: poderemos tentá-la numa escala mais ampla? E aí, é um desafio à ciência, né, gente? Uma questão estimulante em relação ao futuro é o desafio lançado à ciência pelo grupo de encontro. Eis claramente um fenômeno poderoso e dinâmico. A ciência avançou sempre ao estudar tais situações. Mas conseguiremos nós desenvolver uma ciência humana capaz de adequadamente explorar os problemas reais e sutis que emergem da dinâmica de um grupo de encontro? Assim, então, Rogers achava que a investigação, um trabalho árduo na perspectiva dos indivíduos, representa apenas tentativas débeis e essencialmente desatualizadas. Os estudiosos do assunto têm sido, com raras exceções, anedóticos, como eu tive a tendência para ser esse livro, diz ele, ou pormenorizadamente empíricos, conseguindo árduas descobertas sem real significado. O que se exige é desenvolver uma ciência humana fenomenológica que será realista e esclarecedora desse campo da atividade humana. E ele dizia: como que vai acontecer isso? Ele dizia: olha, não tenho resposta. Contudo, eu posso adiantar uma sugestão. Suponhamos que registramos cada paciente estudado como um investigador. Suponhamos que, em vez do investigador esclarecido, que avalia as mudanças dos pacientes que estuda, eles registrem como co-investigadores. Verifica-se agora com evidência o que ele chamava de sujeito ingênuo. É um artifício da imaginação. No momento em que o indivíduo se torna objeto de investigação psicológica, começa a desenvolver as suas fantasias, segundo o objetivo do estudo. Então, conforme o seu temperamento e aquilo que sente pelo investigador, assim ele proporciona, quer ajudar para desenvolver a investigação que pensa, que se deseja, que é para anular o objetivo do estudo. Por que não ultrapassar tudo isso, tornando um membro da equipe de investigação? O que o Roger diz é fato, assim, ó, vocês já não receberam questionário para participar da pesquisa, escala de empatia. Essa ficou famosa, né? Daí tu vai automaticamente se organizar para responder, para mostrar o máximo que tu quer ajudar o investigador nesse objetivo de pesquisa, né? Toda pessoa que responde uma pesquisa, ela é generosa, né? Tanto que eu uso isso como critério de selecionar possíveis clientes aqui no Envelhecer, né? Eu sempre começo, o primeiro contato com a pessoa que começa a me seguir no Face, no Insta, com uma pesquisa de opinião. Desejo boas-vindas e convido para uma pesquisa de opinião, né? E se a pessoa tem um pouquinho de generosidade, ou o tempo ali daquele da hora que eu mando para a pessoa, né? Ela vai responder e aí fechou, né? A gente tem um contato. A questão é que ele tentava concretizar melhor, apresentando uma das ideias dele mais recente, mostrando como que o processo de grupo de encontro e o processo de mudança no indivíduo podiam ser mais profunda ou humanamente estudados. E se reuniram algumas pessoas sem experiência de grupo de encontro. Se disse explicitamente que, além da experiência, o Rogers, os colegas dele, desejavam utilizar sua ajuda para descobrir algo mais sobre elas. E depois do fim de cada sessão ou dia, podia fazer-se a cada pessoa dois tipos de perguntas, sendo as respostas particulares e breves, ditadas para um gravador, qualquer coisa desse tipo. Sente-se agora exatamente o mesmo nos seus sentimentos, reações, atitudes, clarividência e comportamento que era no começo dessa sessão? Se assim for, diga-o simplesmente. Se contudo perceber mudanças, se não interessa se pequenas ou grandes, descreva-as melhor que puder e diga também qual lhe pareceu ser a razão, a causa dessas mudanças. E uma segunda pergunta: sente que o grupo é precisamente o mesmo que era no princípio da sessão? Mais uma vez, se assim for, afirme-o. Se sente que o grupo mudou de algum modo, descreva essa mudança ou essas mudanças o melhor que puder e diga por que pensa que elas aconteceram. Então, eu vejo assim que um jeito de pesquisar com questões abertas é outro tipo de é uma metodologia, né? Tem Eu vejo que você vai ter que seguir fazendo uma análise de Bardam, uma análise de conteúdo, uma coisa assim, né? Eu já prefiro fazer escalas, né? Por isso que o doutorado em psicometria me ajudou nesse sentido, apesar de tantos desprazeres que você já sabe. Mas esta ideia de escalas é algo que sempre me apetece. Então, o Roger disse que o investigador iniciaria imediatamente uma análise preliminar desse material, procurando temas semelhantes ou opostos entre os participantes, tanto na dimensão individual como na de grupo. O último dia do grupo podia ser passado, apresentando aos participantes temas da mudança ou não mudança e solicitando-lhes a discussão desse material. O Rogers acreditava que de alguns desses procedimentos extraía um conhecimento e uma clara evidência mais profundos do processo de mudança num grupo do que o presentemente teriam. E o Rogers não estava nada preocupado com os que diriam: ah, mas isso não é ciência. Quando os estudos são imparciais, comunicáveis e contestáveis, são ciência. E o Rogers acreditava que podíamos compreender mais significativamente muitos mistérios humanos e se contássemos completamente com a inteligência e a lucidez da pessoa que participa. Então, a gente dizia que seja lá a única resposta, mas podia ser uma pequena via na qual podemos pressentir o nosso caminho para a elaboração de uma ciência mais adequada ao estudo da pessoa humana, né? E tem também valores filosóficos, né, gente? O grupo de encontro tem uma implicação claramente existencial na tendência crescente de acentuar o aqui e o agora dos sentimentos humanos e do viver a própria vida. Essa característica existencial reflete muito do progresso do nosso pensamento filosófico e modo de viver atual. Ela ilustra a posição filosófica de Maslow e May e de alguns dos seus ilustres precursores, o Kierkegaard e o Buber. E está de acordo com a excitante orientação teatral de um espetáculo como Hair, que procura atingir uma participação pessoal imediata no teatro e se relaciona com o que está acontecendo na arte, na música e na literatura. Hoje dizia: olha, eu não me sinto competente para analisar isso de um modo completo, todavia é evidente que num mundo que está vivendo numa crescente filosofia existencial, o grupo de encontro terá muito com contribuir. E, finalmente, esse tipo de grupo, à medida que se irá desenvolver no futuro, deverá ajudar a definir e esclarecer os valores que atribuímos ao homem. Qual é o nosso modelo de ser humano? Qual é o objetivo do desenvolvimento da personalidade? Quais são as características do ser humano pleno? O Roger estava certo de que era evidente da leitura de todos, de todo, inclusive este livro, né, Grupo de Encontro, que num clima de liberdade e facilitação, os membros do grupo se tornam mais espontâneos, flexíveis, mais intimamente empenhados nos seus sentimentos, abertos à experiência e mais forte e expressivamente íntimos nas relações e interpessoais. E esse é o tipo de ser humano que parecia emergir de uma experiência tipo grupo de encontro. Ainda que tal modelo se oponha diretamente a muitas perspectivas religiosas, culturais e políticas, e não corresponda ao ideal ou objetivo para o qual o homem médio da nossa sociedade gostaria de se dirigir. Eis um problema que o Rogers via que a gente precisava conhecer total e abertamente no futuro. Temos a oportunidade de escolher o tipo de pessoa que iremos criar, né? Ele colocava quando assim, ó, não são todas as pessoas, todas as instituições que vão ir ao encontro desse tipo de experiência. E ele esperava, sim, que nesse capítulo ele pudesse ter tornado claro para nós, para mim ficou, e para você. Escreva aí nos comentários o quanto ficou claro que todo o movimento da experiência intensiva de grupo, em todas as suas formas, tem um profundo significado, não só hoje, como também para o futuro. Os que imaginam o grupo de encontro como um capricho ou um fenômeno temporário que apenas afeta algumas pessoas, será melhor reconsiderarem. No futuro perturbado que o Rogers via que estava à nossa frente, o movimento da experiência intensiva de grupo está ligado a problemas profundos e significativos que têm a ver com mudança. Mudanças que acontecem nas pessoas, nas instituições, na alienação urbana e cultural, nas tensões raciais, nos conflitos internacionais, nas filosofias e valores, na nossa própria imagem de homem, de pessoa. É um movimento profundamente significativo e o seu caminho futuro terá, para melhor ou para pior, uma profunda influência em todos nós.